Vem aí, Bate-Bola Nacional.
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
André Luiz Mendes.
Lado a lado com a galera, sempre no caminho da sua emoção. Estamos chegando com os destaques desta segunda-feira no seu melhor programa de esportes, da hora do almoço, o Bate-Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Técnico André Jardine convoca logo mais Seleção Brasileira Sub-23 de olho nas Olimpíadas de Tóquio. A preparação do Flamengo no Mundial do Catar. Futebol feminino invicto sob o comando de Pia Sundhage. A Superliga de Vôlei. Flamengo nos playoffs da Champions League de basquete. Tudo isso e muito mais você vai conferir aqui com Nacional Rio, Brasília, Amazônia, Alto Solimões, Nacional FM 96,1, a rede pública de rádios. Você que está no Twitter e também no Facebook, a galera dos aplicativos em radios.ebc.com.br, está no ar o Bate-Bola Nacional.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
Boa tarde, galera ligada no Bate-Bola Nacional. Sintonizando, esse barulho aqui é da cadeira, que essa cadeira aqui é uma loucura. Olha só, gente, tem que ficar paradinho pra cadeira não fazer o barulho. Olha, o Palmeiras fecha com o Luxemburgo. Ah, tá todo mundo reclamando. Quando o Luxemburgo tava no Vasco, era uma beleza. Agora foi pro Palmeiras, mas não tá. Dizer que o Luxemburgo é mau técnico, não é mau técnico, porque o que ele fez com o Vasco, que foi tirar o Vasco do rebaixamento, que a princípio era a missão dele, e ainda conseguiu colocar na Sul-Americana, foi uma espécie de um pequeno título que o Vasco ganhou no Campeonato Brasileiro quando tinha tudo para ser rebaixado. E Luxemburgo foi lá, arrumou o time, arrumou a defesa, como a gente havia comentado aqui muitas vezes, olha, vai arrumar a defesa, vai arrumar o meio, vai arrumar o ataque, e o Vasco vai, e eu disse bem no início, na segunda, terceira rodada do Campeonato Brasileiro, tá gravado aqui, eu disse, o Vasco não cai, tá arriscado a cair o Botafogo ou o Fluminense, mas o Vasco não cai, disse isso aqui no microfone da Rádio Nacional. Então o Luxemburgo vai pegar o Palmeiras completamente desarrumado, e a arrumação vai ter que ser de cima para baixo, porque até na parte de cima da diretoria estão batendo cabeça lá, doidado, né? Então vai ter que arrumar de cima para baixo. Até chegar no treinador e no grupo, tá tudo ótimo. O problema é do treinador para cima. É a vaidade, é o eu mando, é o patrocinador que quer dar o pitaco, enfim. Tem tudo rigorosamente para chegar lá e chegar bem. Chegar bem. O Luxemburgo tem um bom trabalho, né? O Palmeiras pode fazer bons investimentos e é disso que o clube precisa. Amanhã a gente vai falar do Flamengo contra o Al-Hilal, que no jogo que eu vi, se jogasse o Campeonato Brasileiro, era rebaixado, que jogou muito mal. Agora pode ser que com o Flamengo as coisas mudem amanhã, mas esse é assunto para amanhã aqui dentro desse Bate-Bola.
Brasil! Outros esportes.
Vamos começar falando sobre a Superliga de Vôlei Masculino.
Wagner Gomes.
No duelo que contou com campeões olímpicos dos dois lados da rede, melhor para o time do levantador William e do central Éder. Na noite de domingo, melhor para o SESI de São Paulo, que venceu o SESC do Rio de Janeiro de Wallace e Maurício Borges por 3 sets a 0. 25-20, 25-18 e 25-16. O jogo foi no ginásio do SESI Vila Leopoldina, em São Paulo. A partida fechou a oitava rodada da Superliga Masculina de Vôlei 2019-2020. O time paulista contou com uma boa atuação dos dois jogadores. O oposto, Alan, foi o maior pontuador da partida, com 16 acertos, sendo 15 de ataque e 1 de saque. E o ponteiro Fábio foi eleito pela comissão técnica o melhor da partida e, por isso, premiado com o troféu Viva Vôlei. A Superliga Masculina terá a nona rodada disputada na próxima quarta-feira, dia 18, com os 12 times em ação.
Técnico Vanderlei Luxemburgo já deixou um recado para a galera do Palmeiras.
Um abraço a você, torcedor palmeirense. Um prazer muito grande estar falando com você novamente. Esse clube que me deu tantas alegrias e voltar a trabalhar no Palmeiras. É uma honra, uma satisfação pessoal muito grande de poder estar aqui. E vamos trabalhar bastante. Eu digo que tem uma frase que diz que nada resiste ao trabalho. Então nós vamos trabalhar e vamos para as competições. As competições, elas estão aí para nós. E o Palmeiras, pela grandeza que o Palmeiras tem e vai continuar tendo na elite do futebol sul-americano e mundial, é para brigar por títulos. Isso nós prometemos. Nós vamos brigar por título. Nós vamos ganhar ou não uma questão de momento, mas nós vamos brigar por título, nós vamos brigar por título. Todas as competições que nós participamos, nós vamos entrar para ganhar. Então, conto com você, meu centroavante, que sempre botou a bola para dentro, me ajudou a botar a bola para dentro. Vai ser muito importante a sua participação junto com a equipe. Nós formamos um elo entre jogadores, comissão técnica, torcida, diretoria. Formamos um Palmeiras junto. Nós juntos somos muito fortes, tá? Então, conto com você. Um grande abraço e uma honra estar de volta ao Palmeiras.
Futebol feminino é assunto para ele!
Lincoln Chaves.
Quase 5.500 torcedores viram no domingo a seleção brasileira feminina se despedir com vitória de 2019. 4 dias após fazer 6-0 no México na Arena Corinthians em São Paulo, o time dirigido pela sueca Pia Sundhage goleou outra vez as mexicanas, agora por 4-0 na Arena da Fonte Luminosa em Araraquara, no interior paulista. As atacantes Cristiane, duas vezes, Debinha e Vitória Albuquerque balançaram as redes no estádio, onde a torcida da casa festejou principalmente. A goleira Luciana, a heroína do título da Ferroviária no Campeonato Brasileiro deste ano, e a centroavante Bia Zanerato, que é da cidade. Esse foi o oitavo jogo da equipe sob o comando de Pia Sundhage, com 6 vitórias e 2 empates, 24 gols marcados e só 2 sofridos. Nesse período, iniciado em agosto deste ano, foram convocadas 42 jogadoras e 38 já foram observadas em campo pela técnica sueca. Em 2020, o principal desafio das brasileiras é a Olimpíada de Tóquio. Antes de ir ao Japão, estão previstas 3 datas FIFA, ou seja, até 6 amistosos de preparação. As datas e os rivais ainda não foram divulgados.
E você confere comigo, Era Uma Vez no Futebol hoje, cara, se Era Uma Vez, vale a pena. Tem dois dos meus preferidos narradores. Para mim foram 2 narradores de futebol que eu classifico como os melhores que eu já ouvi até hoje. Um chama-se Jorge Cury, falecido já em 83, acidente de carro, passou aqui pela Rádio Nacional. E o outro chama-se Osmar Santos, que em virtude de um acidente de carro não pôde mais atuar na sua atividade. Portanto, Era Uma Vez no Futebol hoje homenageia de fraque cartola, para mim, os 2 maiores narradores do rádio brasileiro até hoje, hein? Vamos lá.
Era Uma Vez no Futebol, com Mário Silva e Astrid Nick.
Jorge Cury foi, sem sombra de dúvida, um dos maiores narradores esportivos de rádio do Brasil. É o locutor que tem a voz padrão, né? É como foi chamado durante a sua vida. Que começou em 25 de fevereiro de 1920, ele era de Caxambu, e depois veio para o Rio de Janeiro. E em 1942 começou no rádio, em Caxambu, mas em 1943 fez teste para a Nacional, onde foi aprovado, onde trabalhou na Rádio Nacional até 1972, quando foi para a Rádio Globo. Jorge Cury narrou 9 Copas do Mundo, sendo que 6 pela Rádio Nacional, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966 e 1970, no pool envolvendo Rádio Globo, Rádio Gaúcha de Porto Alegre e Rádio Nacional de Brasília. Jorge Cury morreu em um acidente automobilístico indo para a sua cidade natal, Caxambu, em Minas Gerais, em 1985. Vamos ouvir um gol narrado pelo Jorge Cury, a voz padrão do rádio brasileiro. Santos 2, Vasco 0. Pelé vai fazer o gol. Ouça Jorge Cury. Jorge
Cury. Volta a pelota para Toninho, Toninho vence a linha divisória do gramado, abriu na ponta canhota para Bel, recebeu o ponteiro, Gaminho ultrapassa a linha média, ainda levando a Bel, projeta-se para o ataque, Gaminho, o ponteiro do Santos na quina da área, tenta o tiro, executa agora para Pelé, Pelé parou, ajeitou, correu, deriva para a direita, atira e gol! Gol do Santos! Número 10.
Quantos locutores esportivos foram curtidos na história do rádio e agora da TV? Um dos maiores locutores esportivos, sem sombra de dúvida, que criou uma série de jingles, que criou uma série de bordões, criativo demais, uma figura doce, um grande narrador e uma grande figura humana, que parou cedo em virtude de um acidente automobilístico. Eu me refiro a Osmar Santos, Osmar Aparecido Santos, que nasceu em 1949, no município de Oswaldo Cruz, grande locutor esportivo, formado em educação física, em administração pública e direito. O pai da matéria, como era conhecido. Trabalhou na Jovem Pan, na Record, na Rádio Globo, onde é funcionário até hoje, e também na TV Globo. Osmar Santos foi um dos maiores locutores esportivos desse país. Pena que o acidente o tirou do microfone. Fluminense e Corinthians 1. Fluminense 1, Corinthians 1. É um jogo da invasão corintiana. O gol do Russo, o gol do empate do Corinthians. Na narração brilhante de Osmar Santos, o pai da matéria.
Que o placar não é seu, autorizado o menino, levantou pra boca da notícia, subiu o Geraldo de cabeça pro gol, e que
Uma vez no futebol, com Mário Silva e Astrid Nick.
Brasil, Rádio Nacional. Me amarro nesse timão que joga com o coração e fecha a camisa legal. É o povão de sua norte ligadão, o som mais forte do esporte.
Estamos fechando o Bate-Bola Nacional, logo mais 18h45. Bruno Mendes comanda mais uma edição do seu programa de esportes. Tchau, tchau, galera.
Bate-bola, bate-bola. Bate-bola, bate-bola.